Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 385 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo abrindo alas e essa semana, claro, vamos revisar o UFC 290 do último sábado, direto da T-Mobile Arena, em que o México entrou pelo cano, né? Perdeu dois cinturões, Brandon Moreno superado por Alexandre Pantoja, e aí Rodrigues superado por Alexander Volkanovski. Uma grande zebra, Dricos Duplessis agora é o número 1 da divisão até 84 quilos. Temos o Bowen Nico, Rob Lawler se aposentando, eventaço, né? Pra discutir isso, claro, temos o time caseiro completo, começando por ele, Lucas Carrano, o nosso trepidante do Bahrein. Como vai, querido? Como tá essa força? Como tá a vida no meio desse deserto, dessa Nova Iguaçu da Arábia Saudita?
Fala, Renato, amigos do sexto round. Tudo bem, um calor infernal, né? A umidade relativa do ar aqui já passou dos 90%, que é engraçado, né? Quando fala deserto, o pessoal pensa sempre em clima árido, mas não é. Aqui é muito úmido, porque tem uma ilha e, pô, eu uso óculos no dia a dia, né? Quando eu tô de Clark Kent, eu uso óculos. E aí, toda vez que você entra e sai de um cômodo ou de uma casa, enfim, que tá com ar-condicionado e tal, o negócio dá aquela embaçada, tá uma maravilha. 39 graus agora, 7 horas da noite.
Seria uma sauna a vapor, travestida
ao ar livre. Exato, a sauna a vapor da Arábia Saudita, é o novo apodo da região. É o saunão dos brothers.
Tu sempre gostou de uma sauna, né, Carrano?
Eu sempre fui adepto do saunão dos brothers. Não, não sou não. Mas, pô, tô animado pra falar desse evento. Valeu a pena. Se o Palmeiras me matou de raiva poucas horas antes, né, eu acordei bem cedinho pra ver o Palmeiras e Flamengo, o evento não decepcionou, não. Foi um eventaço, como você disse. Muitas lutas marcantes, algumas zebras. Foi realmente um evento aí pra gente falar bastante.
E temos ele aqui também, que transmitiu o evento no sábado, narrador, transmitiu, né, no Bico do Corvo, segundo informações de bastidores aqui, tava tomando Red Bull e tomando estimulantes para poder fazer esse evento, e hoje tem que sair Viária. Cedo e vai operar a fimose, né, André? Como vai?
E aí, galera, beleza? Boa tarde, bom dia pra todo mundo. É, prazerzão estar aqui de volta, né? Fiquei ausente na semana passada por alguns motivos pessoais. E, pois é, cara, tava meio baleado ainda de uma gripe forte que eu peguei na semana passada. Foi o segundo UFC meu em sequência que eu tava à base ali de alguns medicamentos pra poder ficar, né?
Uns barbitúricos?
Não, nada de barbitúrico, não. Só
trembolona?
Não, aspirina C efervescente e coisas adjacentes, assim, pra poder segurar o rojão ali. Cara, ontem eu fiquei praticamente de cama, cara. Dor de cabeça, o corpo arriado, né? Porque passa aquela adrenalina do dia também. Foi uma noite mágica, né, bicho? Nossa senhora, foi emocionante demais aquela vitória do Pantoja. A gente vai falar muito do UFC 290, que foi, porra, o melhor evento que eu narrei nos últimos tempos, assim, disparado. Não me lembro de outro tão bom quanto foi esse UFC 290, cara. Foi fantástico, realmente, né?
São os gladiadores do terceiro milênio. As arenas, o octógono, a arena montada. Como se fosse a arena de um coliseu.
Olha, Carrano, eu ia pular o card preliminar pra gente ir logo, porque o povo quer ouvir, mas não vou pular o Jimmy Crutz, não, hein? Mais uma, hein, Carrano? Parabéns.
Pô, eu tô preparado, porque você é muito lembrado aqui que eu falei que tava com a sensação de que o Pantera ia ganhar também, que o Jimmy Crutz é meu apadrinhado e que, porra, tá entrando no salame. Mas quando eu falei que o Pantoja ia ganhar na live e ele ganhou, ninguém lembra. Mas tudo bem, não tem problema, não. O Jimmy Crutz é, de fato, ele passou do ponto, né? Ele, apesar do nome dele ser cru, ele já agora já tá bem passado. Eu tô achando que ele vai acabar passando no RH. Agora talvez seja uma boa hora pra eu poder chegar perto dele de novo e tentar trazer ele pro Brave, né? Porque tá com cara de que vai ficar sem emprego.
André, aí Rob Lawler, hein? Na luta de aposentadoria, clinchou, meteu a bolacha no gancho, né? Ali no clinch. E o Nico Preço, quebrou a lógica, né? Porque ele ganha uma e perde uma, perdeu duas seguidas, entregou aí a aposentadoria perfeita pro Rob Lawler, que já estão dizendo que volta a lutar, hein?
Será, cara? Do jeito que foi ali, né? Aquela vitória, né? Foi do melhor jeito possível, né? Pro Rob Lawler. Muita gente, inclusive, tava dando favoritismo pro Price por conta da juventude, dizendo que o Lawler já tava velho, que não aguentava mais o tranco. Foi do jeito que... Porra, cara...
Juventude é uma palavra forte, né, André? Eu acho que nesse caso aí, aí, juventude é uma palavra meio forte. A menos velhitude.
Não, o cara tem 30, porra. O cara tem 34, anos, 33, 34. Tá
novo. Mas velho que eu, pra mim, é velho.
Não tá no essa. Auge. Mas você tá acabado pelo tempo, rapaz. Você claro. É um novo velho.
É verdade.
Você, né? Porra, rodou sem óleo aí durante muitos anos, né, o Carrano. É. Mas o cara, foi uma aposentadoria fantástica, né? Do jeito que o Lawler merece, na minha opinião. Do jeito que ele merecia. O ex-campeão, o Hall da Fama. Pô, foi uma homenagem linda, cara, assim, que o UFC fez pra ele ali ao vivo. O cara se emocionou, né? Ele que é todo meio apático, meio serião, assim. Um cara de poucas palavras. Foi às lágrimas ali ao vivo. Eu achei que mereceu. Muita gente não entendeu por que ele estava fazendo uma luta no card preliminar. Mas é importante ficar claro que aquela posição ali da luta que fecha o preliminar é uma luta muito importante, porque ela puxa o card principal. Ela estava em TV aberta. Estava na ABC americana, que é uma... Talvez seja a emissora mais importante, né? A maior, né? Da América, né, o Carrano?
É a número um nos Estados Unidos.
É a número um, então uma posição importante ali pra ele. Tá de parabéns. Agora, eu sei que você vai pular o card preliminar, mas só pra deixar o registro aqui, porra, nocautaço do Jesus Aguilar, ótima performance do Cameron Simon, continua invicto, o Vitor Petrino continua invicto, brasileiro, venceu por finalização no terceiro round, a Denise Gomes nocauteou, levou bônus de 50 mil, o Tatsuro Taira lutou de forma segura, né, mais um cara que tá invicto, então o card preliminar foi fantástico.
É, esse evento foi de cabo a rabo, né? Não teve luta brega, assim dizendo, né? É, e depois do Rob Lawler, tivemos, claro, o Bo Nickel, e assim, tá impressionante, né? É a quinta luta dele de MMA, é um cara que... Ele treinou um ano antes na American Top Team, antes de estrear. Então, mas assim, se você botar um ano antes, é um cara que tem 3 anos e meio de MMA. Beleza, tem o laço de competição monstruoso no wrestling e tal, mas de porrada e de jiu-jitsu, tem 3 anos e meio. Tá impressionando, né? Ele pegou... Ah, não pegou nenhum top, nenhum mon, ok. Mas ele pegou um cara que era 7-0, que tinha mais experiência que ele, nocauteador, 5 nocautes em 7 lutas, 29 anos, não tava passado, não tava, entendeu? Tava chegando no UFC e fez o Strogonoff, né? Não, assim, foi feio o negócio. Ele achou a distância rápido, e repetindo, ele é um wrestler, ele não é striker, achou a distância, conectou com as duas mãos e não foi tocado, né? 38 segundos contra um cara que, beleza, é menor que ele, tinha 1,72 m e tal, mas tá com uma cara de que será grande coisa, né, André?
Ah, com certeza. Eu torci um pouquinho o nariz no início, logo no início, né, quando surgiu o Bo Nickel, logo no Contender, a galera já falando, ah, esse cara vai ser campeão, fenômeno. Eu falei, calma, vamos acompanhar. Mas aí, eu acho que hoje ele já mostrou pra gente, claro, o UFC tá indo devagar com ele, mas mesmo esses caras que o UFC tá colocando, ele tá simplesmente destruindo. Então, eu acho que ele já tá pronto pra pegar um cara mais um pouquinho acima ali do nível de qualidade. Mostrou que o wrestling, não precisa dizer, né? Mostrou que tem chão, porque vem se finalizando, e ontem mostrou que tem poder de nocaute. A gente ainda não viu numa luta longa pra saber como é a durabilidade dele, a resistência a golpes e o cardio, o gás, pra aguentar. Pelo lastro de competição que ele tem, eu acho difícil que ele não tenha cardio. Queixo ainda precisa ser testado, mas é um cara que já tá pronto pra dar um próximo passo dentro da organização, pegar uma concorrência um pouquinho mais acima no UFC. Tô curioso pro futuro desse cara, porque além de tudo é um pacote completo, né? Já terminou a luta, deu um discurso bonito, de marido, e agora vai ser pai. Então é aquele pacote que o norte-americano adora, aquele perfil que o norte-americano adora pra transformar em ídolo.
É, ele tem um pouquinho mais de experiência, porque eu comi aqui as duas lutas amadoras que ele fez, mas olha só, são 7 no total, 2 amadoras, 5 profissionais, ele não chegou a terceiro minuto do primeiro round, tá? Todas essas 7 foram definidas antes de 2 minutos e 54 segundos. A maioria delas antes do primeiro minuto. Então, assim, é óbvio que ele vai continuar, o UFC vai continuar, né, alimentando ele, indo devagar, sem pressa e tal. Mas, meu amigo, não tá tendo luta. Não, ele tá pegando caras do mesmo nível de experiência dele e não tá dando luta. É óbvio que o lastro atlético e competitivo faz essa diferença. Mas o 1,85m, o peso médio, que é uma categoria que não tem tantos wrestlers, agora tá chegando o Hansa Tkhimaev e tal, o Nickel assusta. Fiquem de olho nesse cidadão, porque eu acho que não vai demorar muito essa ascensão dele, não. Mas, Carrano, eu queria te perguntar sobre o Dan Hooker e Jalin Turner. Decisão dividida, você acha que o resultado foi correto? Dan Hooker está de volta às cabeças?
Não, tadinho do Dan Hooker. Eu não acho que ele está de volta às cabeças, não, mas tenho que ressaltar aqui essa baita vitória. Primeiro que a gente tinha falado, né, o Dan Hooker já vinha num estado de decadência por dano acumulado, por não se preservar muito. Tava enfrentando um cara complicadíssimo, era era zebraça, né, contra o Jalen Turner, fez uma luta duraça, fraturou o braço durante a luta, né, mostrou, acho que depois colocou o raio-x lá, feio pra caramba, e ainda assim sobreviveu, mostrou queixo, coração, acho que merece os créditos sim, e foi resultado aceitável, né, não tem muito, foi uma luta muito equilibrada mesmo entre o Turner e o Dan Hooker. Eu não acho que, eu mantenho só a minha opinião, eu não tô fazendo isso pra desmerecer, pelo contrário, valorizei bastante o Dan Hooker pra falar isso, mas a mesma postura que eu tinha antes do combate. Eu acho que o Dan Hooker virou esse cara que vai fazer lutas muito interessantes, sempre vale a pena acompanhar ele, dificilmente, a menos que emende uma sequência. Cara, eu vou te falar, ó, vou até me interromper aqui, porque eu achei tipo um Tony Ferguson da vida.
Ele é tão maluco que ele consegue interromper a si mesmo, né? Uma coisa fantástica.
TDAH. Não, porque eu tava indo num raciocínio e de repente me pintou uma ideia aqui. Tipo o Tony Ferguson.
Sabe que isso não é muito bom pra quem tá escutando, né, Carrano? Sou meio embaralhado, né?
Felizmente, Renato, a gente não é cobrado com profissionalismo como deveria, então eu posso me safar com determinadas coisas tipo isso. Mas o Dan Hooker é isso, ele vai ser tipo um Tony Ferguson, um cara que vai estar sempre numa posição de destaque, todas as lutas vão ser maneiras, vai acompanhar e tal. Ele não tem a grife de ter sido um ex-campeão, né, menos popular e tal, mas eu duvido muito, até, pô, né, vamos ver a luta que ele fez contra o Jalen Turner, não vai aguentar, pô, chegar nas cabeças de novo, né? Já não tem nem, eu diria, nem idade pra isso. Mas, baita apresentação do neozelandês, grande vitória pra ele, merecido, acho legal, é um tipo do cara que eu gosto de ver vencendo, lutando bem, porque a gente sabe que sempre vai entregar tudo que tem dentro do octógono e deixar lutas boas pro público.
E não é nada, só... não é nada, o Dan Hooker vai virar o 11º do ranking até 70 quilos, né?
Pois é, deixa eu só adicionar uma coisa aqui, o Hooker e o Turner iriam se enfrentar em março, porém um mês antes, em fevereiro, no meio do camp, ali já na reta final, o Hooker precisou curar ali uma lesão naquele braço e pelo jeito a lesão não estava totalmente curada, porque quebrou o braço novamente nessa luta, né? Então, vai ficar um tempinho parado agora.
The Hangman está de volta, mais André, que zebra, hein? Dricos Duplessis achou a brecha na armadura de Robert Whittaker, mudou de base, pegou com aquele jab, power jab de direita de encontro, anestesiou o ex-campeão e foi o primeiro a vencer o cara, fora o Israel Adesanya nos últimos 9 anos, número 1 do ranking agora, Tyro Shot boletado, ficou impressionado?
Rapaz, quem não ficou impressionado com aquilo, eu não conheço ninguém que não tenha ficado impressionado. Do jeito que foi ali, você venceu o Whittaker, que é um cara que dispensa comentários, daquela forma, cara, é um negócio realmente impressionante e gostei do gás dele, mostrou que essa história toda de desvio de septo e tudo, achei legal, achei bem legal, achei que ele voltou no gás, não se cansou. E, irmão, numa boa, como a gente costuma falar no Rio, na moral... Eu não duvido mais desse cara, não, irmão. Já cansei de duvidar dele, cara. Porque o que ele fez com o Whittaker ali...
Campeão?
Pintou o campeão, será? Sul-africano? Eita. Você viu a diferença de tamanho dele pro Adesanya? Adesanya é bem mais alto, né?
O Adesanya é mais alto, mas o crânio dele é maior, hein? Eu acho que ele é mais pesado que o Adesanya.
O Duplessis lutava de 77, né? Também.
Mas ele é heavy, a gente viu.
Não, sim, ele é pesadão. Só quero dizer, assim, que ele tinha, né? Ele tem estrutura física que comporta, claro, ele se ferrava bastante pra poder chegar nesse peso, mas sem estrutura física de quem já bateu 77 quilos no passado.
Irmão, o Adesanya também corta pouco.
O Romero não conseguia botar o Whittaker pra baixo. Quando eles clincharam, o Duplessis passou, o pé caiu, o Whittaker não levantou não, hein?
E o Adesanya também é um cara que ele não é pesado pra 8'4", não. Ele corta peso pra 8'4" também. Mas é aquele estilo magro.
Magro de ruim? Famoso magro de ruim?
Famoso magro de ruim. Então, setembro, podem aguardar aí, Dricos Duplessis e Israel Adesanya. Os caras já estão se espetando pra caramba, já não é de hoje. E
você vamos falar a verdade. Exame de DNA, hein? Quem é mais africano? Quem nasceu mais na África? Tem que fazer o exame de DNA no ratinho com esses dois.
Cara, vai ser uma discussão longa pela frente. Agora, vamos ser sinceros. Acho que era tudo que o evento queria, né? Uma vitória do Duplessis nessa altura do campeonato é maravilhosa pros negócios, né? Porque ninguém ia aguentar ver mais o Whittaker e Adesanya 3, né? Vamos falar a verdade.
E o mercado da África do Sul é um mercado relevante, né? Então, de repente, é uma forma de entrar na África, não sei se... O ideal dessa luta seria que se fosse na África, né? Ou na Nigéria ou na África do Sul, mas não vai dar tempo, eles vão lutar no
Zaire?
No Zaire, não. Aí eles vão lutar na... Eles vão lutar na Austrália mesmo. Quem é o favorito, Carrano? Quem vence essa luta? Já crava logo, Carrano, que a gente gosta de te xingar por palpites errados.
Eu vou errar, eu vou falar o Adesanya, mas eu fiquei bastante impressionado com o Duplessis, cara, não duvido também, não. Tava hoje, hoje, curiosamente, assim, por acaso, eu tava assistindo uma luta antiga do Brave pra olhar o negócio, e no Brave 3, foi um evento que você foi, inclusive, Renato, lá em Curitiba, e o Duplessis tava de córner do Jeremy Smith, o sul-africano, treinava com ele, e ele tava bem mirradinho na época, ele tava lutando em 77 e tal, que foi quando, primeira vez que eu ouvi falar desse cara, e é bizarro pensar o tanto que ele evoluiu nesse meio tempo. Pô, lembro dele no KSW, confesso que se naquela altura alguém falasse comigo, já tava ali, né, olhava, sabia quem era, mas falasse, pô, esse cara aí vai disputar o cinturão no UFC dos 84, eu torceria o nariz, bastante, evoluiu demais, a atuação que ele teve contra o Robert Whittaker, cara, brincadeira, assim, a gente literalmente não teve mais ninguém, né, só o Adesanya que lutou dessa forma, não dá pra duvidar, ainda assim, talvez pela experiência, vamos testar, acho que vai ser um teste pro quão essa entidade, né, do Duplessis com o septo sem desvio, tem gás, porque aí uma luta de 5 rounds, o Adesanya a gente sabe, um cara extremamente paciente, os dois têm um background, por mais que o Duplessis tenha tido sucesso ali nas quedas, ele treinou com o Rich Quinn há muito tempo também, então tem um bom arcabouço de jogo de quedas e tudo mais, mas é um kickboxer de origem, então vai lutar contra um cara que também vem da trocação e com muito mais gabarito, vamos, eu ainda acho que o nigeriano é bem favorito, mas vamos ver como é que vai ser, uma luta interessantíssima e felizmente não vai demorar muito pra acontecer, né, porque não perde o hype.
E situação extremamente desanimadora do Robert Whittaker, né, porque...
Ah, eu não tenho o que fazer agora.
Agora senta na cama e chorar, porque já venceu o resto da categoria e agora tá com, né, o caminho até o cinturão completamente bloqueado. Capaz de fazer o Robert Whittaker e Sean Strickland na sequência, que é o único que ele não enfrentou.
Maluco, eliminei?
Fight Night, faz luta principal de Fight Night, coitado. Vai ter que repensar aí o menino Bob Knuckles. Mas Dricos Duplessis avança e dá uma animada nesse marasmo que tava a divisão. O UFC deu sorte, né? Porque depois do Poatan como antagonista aí do Poatan, vem mais um cara assim competente. Vamos ver. De repente, se ele fizer uma luta dura, alguma coisa assim, já cria mais alguma coisa futura. Mas na sequência, meu querido...
Peraí. Esse é o momento que eu preciso fazer o meu merchan, que é o momento mais aguardado do nosso podcast. Preciso fazer um pronunciamento aqui, Renato, pelo amor de Deus. Se você deixar pro final, pode ser que alguém não ouça. Pessoal, final do mês, dia 29, UFC 291, na semana do 291, subirei o meu canal do YouTube, finalmente, Renato Carrano, galera de casa.
A concorrência. Sétimo round.
Será o sétimo round.
Sétimo grau.
Não, então, galera, quem quiser saber, posso aproveitar o ensejo, Renato?
Por favor, vou deixar até primeiro comentário fixado, vou deixar o link pro canal do André.
Pô, que legal, meu parceiro. Então, galera, ó, quem quiser saber o local onde assiste o UFC, que horas começa o evento, quais serão as lutas, destaques do card completinho, tanto do card preliminar quanto do card principal, acesse o meu canal André Azevedo MMA, estará no ar, então já tá no ar, inclusive, você pode clicar no link aí da descrição que o Renato falou, já vai se inscrever.
Comentário fixado, André, vamos aprender sobre o YouTube, vamos entender os termos corretos, por favor.
Isso, vou precisar da tua ajuda, aliás, já tô precisando da tua ajuda. Vai no comentário fixado, clica no link, se inscreve no meu canal, na semana do 291 já vão vir dois vídeos, né, a gente vai falar também de favoritos da noite, do card completo, tá, alguns destaques, tudo isso de forma bem dinâmica, vão ser dois vídeos curtinhos, então toda semana, toda quarta-feira, vão ter dois vídeos novos falando do card do fim de semana e lá você vai saber o horário certo, né? Às vezes as pessoas ficam, pô, que horas? Que horas vai ser? Acesse meu canal quarta-feira, você vai saber a hora, as lutas e os favoritos de cada luta e ainda pegar alguns pitacos e informações dos lutadores, né? O que é muito importante também, muita informação, tudo isso de forma bastante dinâmica, sem você perder muito tempo do teu dia, beleza? Tamo junto, galera, já vão se inscrevendo lá, hein? Vai ter muita coisa bacana no canal.
Deixa longo, né, Carrano?
Vamos ver se na edição o Leandro vai ajudar aí, ou se vai deixar. Na verdade, acho que o Leandro tá perigando o editor Leandro Batsaco, o André passar a mão no Batsaco. Já levar ele pra. Não, no sentido profissional, quer dizer,
já
né?
tentei, no sentido bíblico.
Já levá-lo.
E o André tem bolsos mais fundos, hein? Capaz de levar mesmo.
Não, pior que eu já tentei comprar o passe dele, mas ele tá fiel ao Renato, não quis vir comigo, não.
Ele tentou passar a mão no bate-saco forte.
Bom, vamos ao que interessa aqui. Lembrando que o canal do André tá no comentário fixado. Cliquem lá e se inscrevam. E a gente tem na sequência, o André, o Alexandre Pantoja e o Brandon Moreno. Em primeiro lugar, decisão dividida justa?
Não, que isso, de forma alguma. Aquele 4-1 do senhor Sam Kettridge, sei lá o nome dele, até esqueci Sam o Kettridge. Nome do... Eu deve vir abraço pra ele aí, né, no final do programa, imagino,
cara,
né, senhor
Lucas? Então, eu quero dizer o seguinte, foi uma péssima decisão. Foi assim, inaceitável. Eu só não vou dar abraço da cobrinha pro Ben Carter, eu já vou justificar antes.
Como é que é o negócio preso?
Rabo preso. Porque ele é um dos melhores juízes se você for olhar os outros julgamentos dele, foi um erro grotesco. Mas foi um erro grotesco e ele geralmente é um dos melhores. Se você olhar os outros scorecards dele, são muito bons. Por isso que eu não vou dar abraço da cobrinha, então, mas foi bizarro.
Então, se você tá falando isso, só me resta pensar uma coisa. Ele confundiu o Pantoja com o Moreno. Era pra ele dar 4-1 pro Pantoja, ele marcou errado. Porque se você tá me falando que o cara é bom, eu nunca tinha ouvido falar nele, sinceramente. Eu não fico pesquisando o juiz e o nome, não gravo os nomes. Se você tá falando que ele é bom e foi o único erro da vida dele, não é possível. Ele confundiu
o Pantoja. Não sei se foi o único erro da vida dele, mas que ele é bom juiz e normalmente os scorecards... Na verdade, mesmo luta que é bizarra e tal, os scorecards dele são muito consistentes, cara. Eu te falo que eu conheço também, sei como é que... Já julgou o evento que eu tava trabalhando. Sempre é um cara muito assim, quando os scorecards variavam muito, ele era o cara que dava o julgamento. Eu fiquei assustado. Quando eu vi esse 4-1, eu falei, cara, tipo assim, vou lá ver quem é, sempre curiosidade mesmo. E aí eu fui olhar no...
Estranho, cara, defendendo,
cara. Foi absurdo, cara. Não tem... Renato, sob o critério de julgamento, não tem como justificar um 4-1. Você pode tentar o tanto que você quiser. Isso que eu fiquei assustado. Eu vi lá, eu falei, cara...
Não dá, tem como justificar se o cara não entende de MMA e julgou só a luta em pé. Não, se ele julgou só a luta em pé, o que não é pra fazer, porque MMA não é boxe, ele pode ter visto 4-1, porque foi 4-1 na luta em pé. Que o primeiro round, o Pantoja bateu no Moreno. Nos outros, o Moreno conseguiu tocar mais o Alexandre. Mas o Alexandre ganhou no grappling. 3-2. Pelo menos 3-2 pro Alexandre Pantoja. Essa tua informação até me deixa um pouco chocado, porque eu achei que tinha sido um erro, assim, de um cara que tava vendo outra luta ali. Só me resta...
Eu fiquei sem entender também, assim, tô dizendo porque eu conheço, sei que já acompanhei, eu sempre vejo, eu gosto de olhar, até porque a gente acaba trabalhando com juiz também e tal, eu tô sempre de olho o que os caras estão fazendo, quem tá fazendo merda, quem não tá e tal, e na média, velho, ele é um dos caras que julga com mais, sabe, não foge muito, tanto que ele é inglês e eles estão levando ele pra Las Vegas direto pra poder fazer evento. A comissão de Las Vegas tem uma porrada de juiz.
Agora
eu acho que se fudeu, cara, porque, foi um negócio bizarro mesmo.
Foi bizarro, cara. E, gente, vamos falar, né? Foi um negócio emocionante pra cacete a vitória desse moleque, né, cara? A
narrativa... Eu fiquei impactado com a frase que ele disse depois, do pai que abandonou e
Foi foda.
Carrano foi especial pro Carrano, né?
Eu me identifiquei... Não, na verdade, não, porque o meu pai foi me abandonar. Ele nem quis se reconhecer, né? É diferente. Mas o...
Carrano.
Não, mas sério. Eu achei, cara, é um daqueles momentos genuínos, né, do esporte. É um negócio que você não consegue inventar. O cara falou do coração mesmo, foi bonito pra caramba. Pesou o clima? Pesou, mas foi muito maneiro.
Não, eu vou falar pra você, cara, eu tenho meu pai e tudo, mas também me representa. E eu acho que representa muita gente que tá ouvindo a gente aqui, agora falando sério, sem brincadeira, porque muitas vezes a gente tenta fazer as coisas pra mostrar pro pai, né, que pode, que vai, e muitas vezes a gente não tem valor nas coisas que a gente faz, a gente não ouve palavras de muito bem, meu filho, parabéns. Isso mesmo pra quem tem pai presente, pra quem não tem mais ainda, então me representa. O Pantoja realmente me emocionou a todo mundo que eu conversei, seja na internet, seja pessoalmente. Realmente foi uma noite muito especial e ainda aprontaram com a gente, né? Eu falei assim, dessa vez não botaram uma GoPro na nossa frente, como foi na luta do Charles, né? Eu falei, hoje não tem GoPro, galera. Eu falei até com o Carlão, com o Roman, só que eles escamotearam a câmera lá, a grua, botaram embaixo da tela onde a gente fica assistindo, do lado assim, e estavam filmando a gente sem saber. Então pegou uma reação genuína minha, do Roman e do Carlão ali, a gente comemorando. Realmente foi um momento mágico, cara. Foi assim, pra lavar a alma mesmo. E foi daquele jeito, né, senhores? Foi daquele jeito. Foi pra botar ali o coração na ponta da luva, em dia, né? Porque quase, né? Foi 3-2 ali, né?
O primeiro round foi um dos melhores rounds que eu lembro de ter visto em muito tempo, cara. Foi bem bom. Assim,
Carrano, o que você acha aí da revanche imediata? porque não tem não, tanta opção. Pelo
amor de
né?
Deus.
É, o Dana White disse que sim.
Não, foda-se, Renato. Não dá, cara. Porra, bicho. Ninguém aguenta isso mais, não, bicho. Essa categoria já tá no bico do corvo por causa disso. Ele pode até ter falado, pode até fazer. Mas confesso que se parar e pensar um pouquinho de novo, com botar a mão no coração.
Manda um e-mail pra ele, Carrano. Um e-mail mal criado.
Vou mandar, é Dana White, dwhite@ufc.com, né? Vou mandar aqui agora o zap dele, mais um 793. Cara, pô, quatro vezes já, sabe? Pô, o Moreno vai disputar o cinturão seis vezes seguida? Pô, não tem lógica, perdendo duas, empatando um, sabe?
Mérico, mercado!
Não, pô, mas não dá, cara, até isso tem limite, porque chega uma hora também, eu sou a pessoa mais a favor de, entendeu? Dobrar as regras um pouquinho pra poder acomodar as coisas, mas chega uma hora que o troço foge tanto do controle que você fica perdido, pô, não tem, confesso que não acha o menor cabimento, pô, dá uma rodadinha, bota o moleque pra lutar de novo, faz um main event no México valendo o Tyro Eliminator, qualquer coisa que seja, sabe? Mas, povo não, por favor.
A alternativa é Pantoja e Albazi, o iraquiano, uma vitória sobre o top 15 por decisão dividida?
Dá pra fazer um Tyro Eliminator na categoria lá daqui a 3 meses, o Pantoja luta no final do ano, traz ele pra lutar no Brasil, sabe? Dá essa moral pro cara também, vai fazer outro evento no Brasil no fim do ano, bota o Pantoja pra encabeçar, faz um Tyro Eliminator no meio do caminho. Tem alternativa. Eu não tô dizendo que, porra, vai ser, nossa, é o fim do UFC, acabou. Não é, sabe? Beleza, casou essa luta de novo? Iris ou Iris, segue em frente e tal. Mas, pô, cara, essa categoria já se ferrou muito por conta de ficar repetindo luta demais. Aí vai ser 4 Moreno e coisa, agora 3 Pantoja e, pô, bicho.
É, mas sabe? Não dá,
Maria, Carrano. Viro disso.
Carrano, eu te entendo, mas não dá nem pra fazer Tyro Eliminator no meio do caminho. Aliás, Tyro não, né? Title Eliminator. Nem fica me sacaneando que eu falo Title Shot. É porque o meu sotaque é inglês britânico, porra. Eu falo Title.
O André fala Title.
Title.
Ele é cantor Adele, que fala Twitter.
Então, não dá pra fazer, cara. O time não dá. O Albazi acabou de lutar agora com o Kai Kara France, deu uma luta apertada. Vai fazer quem? Ele, Brandon Royval.
Até o Nicolau, pô.
Não, o Nicolau perdeu pro Royval, cara.
Brandon Royval.
Kai Kara qualquer
um, cara.
E o Royval...
Manel Cap, sei lá,
Brandon. Mokaev. E o Royval já lutou. O Royval já lutou com o Pantoja, já perdeu pro Pantoja, sabe? Ou é o Albazi direto, ou é o Moreno de novo, cara. Não tem muito o que
fazer. É porque banalizou a parada mesmo. Tipo, pô, o Moreno nem um campeão dominante não é. Ele mal é um campeão, sabe? Ele ganhou o cinturão, ficou com ele uma vez só. Todas as vezes que ele ganhou, ele foi uma vez só e perdeu logo em seguida. E aí, toda hora que perde uma revanche, toda hora que empata uma revanche, ganha uma revanche. Pô, bicho, que troço.
Tá puto,
sei lá. Você não, tá puto, eu fico tá. Saca, tipo assim.
Tá puto. Acho que ele não gosta de mexicano como ele não gosta de indiano.
Não, mentira. Pelo contrário. Eu gosto tanto de indiano quanto de mexicano. Um dos meus melhores amigos mora no México.
Ele já ganhou até presente de um indiano atrás das cortinas do Brave, lembra?
Ah, e teve essa história, né? No dois Anões e um Queixo, no podcast exclusivo pros membros, é verdade.
Um indiano com a mão escorregadia, assim, fez um agrado pra ele. Mas tem que ser membro pra ouvir isso aí.
Ah, foi um indiano que fez? Eu achei que fosse o contrário.
Não, foi um indiano que acariciou ele.
Esse assunto de sauna aí, esse cara com a imaginação fértil, calma.
Pois é, eu acho que o Carrano tá esperneando aí, mas eu acho que vai ser isso mesmo. Pantoja versus Moreno 4, estando 3-0 pra cá.
Eu tô só dando uma onda aqui, porque o podcast fica bom se a gente fizer uma onda, né? Se eu ficar aqui demais, não, tá certo, não é muito interessante, tá bom?
Bom, verdade. E vamos pra luta principal logo, porque temos a vitória de Alexander Volkanovski sobre aí Rodrigues. Foi fácil? Não foi fácil. Levou um choque, uma mão de encontro ali, bambiou no segundo assalto, no terceiro tava apanhando em pé, tava perdendo, até o Pantera errar ali a distância, ele achar uma mão usada no queixo. Foi difícil, mas de novo, né? O Pantera lutou como nunca e perdeu o Volkanovski, ganhou como sempre, né? 3-0 contra um dos adversários mais perigosos que ele tinha nessa categoria. Soberano, meu amigo André Azevedo. Não tem muito mais o que dizer. Eu acho que se ele virar o número 1 peso por peso passando o John Jones é justíssimo. E aquele negócio, né? Tá 2 defesas de cinturão do Aldo, mas já ganhou do Aldo. Ganhou 3 vezes do Holloway. Sobra o Topuri aí nessa divisão. Curto e grosso, é o melhor peso pena da história do MMA, André?
Não, ainda não. Ainda não. Pra mim é o Aldo.
Perguntei pra pessoa errada. Vai.
Ué, essa é a minha opinião, cara. Acho que ainda não. Tá caminhando pra isso? Sim, tem tudo pra ser. E, cara, se não for o Topuria na próxima rodada, ou o Max Holloway 2.0, pô, num dia inspirado, não tem quem bata esse moço. Com 66 quilos, não tem quem bata, tá? analisando tecnicamente e o jeito que ele vem tratando, manuseando os caras e o foco dele, o drive e o pragmatismo. E leia, pragmatismo não é dizer que o cara luta chato, não. É a inteligência, o QI de luta, né? Que ele vem apresentando, que ele vem fazendo. Ninguém, cara. Ele não se arriscou contra o Pantera, né? Ele fez o que ele tinha que fazer e conquistou mais uma vitória. Contra o Topuria, cara, eu vou, já disse e vou repetir. Inclusive o Topuria foi lá interpelar, né? O Volkanovski no final. Contra o Topuria, eu acho que ele vai ter a luta, tirando o Holloway no auge, né? Que foi foda. Mas assim, nesse momento, vamos dizer, nesse momento, eu acho que o Topuria vai dar a luta mais difícil nos 66 quilos pro Alexander Volkanovski.
E não tem outro, não tem mais, tá? Não, se ele vencer o Topuria, acabou, porque acabou. É, o próximo seria o sétimo, que é o Calvin Kattar. Se ele vence uma série, o Giga Chikadze não lutou ainda, desde perdeu, e o Movistar Evloev é o décimo. Então acabou.
Tem o Allen, tem o Arnold Allen se vencer mais umas duas pela frente.
É, pois é, mas não, tem que vencer mais duas, né?
É, sim, sim. Não, não tem. E eu acho que o caminho é esse, cara. Não, se ele não fizer um Mahachev em outubro pelo cinturão dos 70 quilos de novo, né, que ele já pediu, tem moral pra isso, eu acho que é o Topuria, cara. Acho que é o Topuria. E, sei lá, será que pinta em setembro, naquele card lá do 292?
Não, ele vai fazer cirurgia na mão.
Ah, então esquece. E aí,
esquece. O Dana White, ele vai fazer cirurgia na mão e tá dizendo que, na melhor das hipóteses possível, ele pinta no Abu Dhabi do Mahachev, que o Charles já disse que não vai pegar. Uhum. Então é 21 de outubro, ele vai precisar de 6 semanas aí pra cirurgia, não sei qual dia vai ser a cirurgia. Então, na melhor das hipóteses, ele faria revanche com o Mahachev 21 de outubro.
Ah, não vai, duvido. É. Duvido, já cara. Disse, não, muita coisa em jogo, muita coisa em jogo. Ele não precisa, sabe, chegar lá mais ou menos. Ele é um cara que ele vai, pra fazer uma luta dessa, ele vai ter que estar recuperado, ele vai querer estar recuperado pra dar o máximo, cara. Acho que não vai.
E aí virou outro problema, né? Porque agora quem vai lutar com o Mahachev?
Não tem. Charles, só o vencedor de Poirier e de Justin Gaethje se tiver vivo depois da luta, né? É sobrar isso aí pro
Mahachev. Eu não duvido. Olha, será? Já casaram Edwards e o Colby? Já
não, tá ainda
formalizado?
Não. Não.
Então eu não duvido que a gente possa ter aí Mahachev e Edwards em Abu Dhabi na categoria de cima, hein? Cinturão do Edwards, hein? Sei.
É, não é impossível não. Até porque o title shot com o Colby e o Covington sempre foi meio meio meh.
E Londres vai agora ficar. Vai ser o Aspinall. E o Tiburi tá em cima agora, daqui, sei lá, 2 semanas. Então, não duvido não, cara.
Mas o Volkanovski, quem, Carrano?
Cara, assustador. Eu vou te falar uma parada. Eu falei antes, né? Eu tava com esse feeling de que o Pantera ia ganhar. Obviamente, me equivoquei completamente. Como acontece, inclusive, na maioria das vezes. Mas ele, no melhor momento do Pantera na luta, ele achou primeiro, ele deu sorte, porque aquela cabeçada que foi involuntária, né? Mas interrompeu o momento em que o Pantera tava muito bem. E o Pantera não ficou abalado, não foi aquilo que nocauteou ele, nem nada. De forma alguma, zero polêmica. Aí, mas parou a luta no momento que, né, deu aquela separada neles, no momento que a luta tava começando a ficar ruim. E logo em seguida, a resiliência mental do cara pra voltar pra si e conseguir a vitória justamente quando parecia que a maré tava virando, é assustador. Maluco, esse cara engoliu um cruzado na cabeça que teria arrancado, já que o Renato falou de movimento final, né, eu lembrei do Fatality do Johnny Cage, né, que ele arranca 3 cabeças do adversário. Porra, é o Fatality do Johnny Cage, era pra arrancar a cabeça de qualquer pessoa. Ele engoliu e andou pra frente.
Você já engoliu uma cabeça?
Cara, ele botar a cabeça e engoliu, na mesma frase.
Só o Volkanovski que faz isso, por isso que eu tô impressionado, não é o tipo de coisa que eu costumo ver no meu dia a dia.
Você falou que arrancou 3 cabeças do adversário, eu achei que fosse no máximo 2, né?
É verdade, não, mas tem gente que tem 3. E ele, porra, ele, cara, caminhou pra frente como se não tivesse acontecido nada. É um negócio assim, deve ser, eu até cheguei a falar isso no Twitter, deve ser frustrante numa quantidade lutar contra esse cara, bicho. Porque, porra, parece que nada que você... Olha, até o Mahachev, bicho, se você for olhar a luta dele com o Mahachev, não foi esse vareio de bola, pô, tô tranquilão.
O Mahachev tomou knockdown e terminou quase sendo nocauteado.
Pô, meu pão que o diabo amassou. Cara, é isso, se pra ganhar tu tem que ir no inferno e voltar, e se perder, é isso, o maluco vai te frustrar o tempo todo. Que situação desagradável lutar com esse cabeça de fio de barro.
Pra mim, já entrou no hall ali de grandes campeões da história do MMA, junto com o Jorge Sampaio. Talvez não tenha os mesmos números, mas junto com o Jorge Sampaio, Demetrius Johnson, John Jones, Anderson Silva, eu acho que já tá nesse patamar, porque ele ganha de qualquer estilo, né? É taekwondo, é jiu-jitsu, é wrestling, é boxe, é kickboxing. Ele prevalece em qualquer tipo de noite. É muito diferenciado. Nunca perdeu com 65 na, 66 quilos na carreira inteira, tá? As duas derrotas dele foram com 77 e 70.
Isso é muito bizarro, cara. Eu ia falar isso agora, Renato. Com 77 ele perdeu em 2013, há 10 anos atrás, e perdeu 70 com o Mahashev. Então, se você pega o cartel dele, você isola só a categoria de peso dele, que são os 66 quilos, irmão, o maluco é tipo...
Ele é 22-0, né?
Não, ele é 26-0.
26-0.
26-0. Cara, bicho, vou repetir. 26-0. Cara com 34 anos de idade.
É o Khabib, né?
É o Khabib. Cara, é um negócio... E assim, 34 anos, no auge, cara. Tá no auge agora o Volkanovski. E não tem nem sinal de começar a baixar, porque aquela porrada que vocês falam, que você acabou de falar, Carrano, aquela porrada que ele tomou ali, e aquela guerra que ele fez com o Mahashev, se ele não tivesse mais no auge, ele tinha balançado. O cara já fica mais combalido. Meu irmão, o cara é um monstro. E eu já falei isso, vou repetir. Já vi esse cara lutar na minha frente. É um negócio impressionante como o cara é sólido. Ele é muito sólido, gente. Parece um bloco de concreto. Eu vi contra o Aldo. Ele matou o jogo do Aldo. Todo mundo ficou chocado. Ele falou, cara, que negócio. O bicho é muito bizarro. Parece uma poltrona ao vivo, cara. Baixinho, meu, largo.
A bola de boliche.
O cara parece uma bola de boliche. É isso. Bola de boliche, acho que é uma boa forma, um bom paralelo pra fazer dele, assim, pra mostrar a solidez do cara. Onde esse cara vai chegar, meu irmão? Eu não sei. Agora.
É, e faz uma luta de 7 rounds dele com o Mahashev pra ver o que acontece.
Eu acho. Eu acho que ganha. O Mahashev tava de olho arregalado já no final ali, bicho.
Renato, uma coisa sobre o Volkanovski é que é difícil, talvez, até pra ele ter esse status dos caras que a gente tenta comparar, por um motivo que é justamente a própria dominância dele. Ele só pode lutar contra os pares, contra os caras que estão no mesmo tempo dele ali. E ele já tem o Aldo no currículo, né? A vitória sobre o Aldo. Tem as vitórias sobre o Max Holloway, que provavelmente, se ele continuar do jeito que tá, esses provavelmente serão os maiores nomes que vão ter no cartel dele. Porque ele é tão dominante que ele segura o restante. Se você olhar, talvez caras como o... A gente citou o Anderson Silva, o George St. Pierre e tal. Eles chegaram num ambiente em que havia muitas estrelas, varreu todas elas e chega no momento que o negócio morre. Se você for até para outros esportes, dá para traçar esses paralelos. É o Messi e o Cristiano Ronaldo. Eles são tão dominantes que ninguém mais consegue brilhar perto deles. Federer, Djokovic, Nadal. É a época do Michael Jordan. Era difícil aparecer outro cara que fosse tão importante quanto ele. O Volkanovski pode estar comprometendo, digamos assim, o nível de enfrentamento, porque talvez um cara como o Max Holloway poderia ser ainda maior se não existisse o Volkanovski. Ele poderia ser um nome desse que a gente fala, pô, mas o John Jones ganhou do Shogun, mas o John Jones ganhou do Lyoto. É difícil pra ele ter esses nomes no cartel, porque não vai chegar, ele não tá deixando a galera crescer e chegar num nível tão alto assim. Então a gente tem que colocar até isso em consideração pra avaliar, porque não é culpa dele, né? Ele tá batendo todo mundo que tá aparecendo na frente.
Volkanovski entra num ponto histórico aqui. Antes da gente fechar a conta aqui desse podcast, vamos ler algumas opiniões dos membros do canal, os Rashers All American, que se manifestaram da seguinte forma. Por exemplo, o Jaburanga 636. Fiquei pela vitória do Pantera para acertar a aposta múltipla. Fui no sexto sentido do Carrano e na minha vez ele errou. Tomara que o Sheik Jalim Rabei faça a hora extra com ele hoje. Aí, Carrano.
Quase, e rolou, né? Porque eu saí mais tarde do trabalho, quase atrasei podcast por causa disso.
Ó, o Joas Felipe, olha só o nível do Urubu. Sobre o Pantoja, quando a disputa pelo cinturão é decidida nos detalhes, o reinado costuma ser curto. Porra,
cara, que isso,
já
cara?
Já jogou a Urucubaca.
Água no chope.
Ó, o RZKYZC. Topuri é a última cartada do UFC no peso pena. Muito feliz com a vitória do Pantoja. É verdade, né? Como a gente falou, se vencer o Topuri, meu amigo, fecha a categoria. O João Cabral também reforçando o que a gente disse. É um inferno, de novo, ter que ter o Moreno em disputa de cinturão. Só por falta de opção. Precisa renovar a categoria. Será que pulam o Mohamed Mokaev ou alguém do tipo?
Vamos ver, né?
Matheus Rezende. O Duplessis não tem a menor chance contra o Easy. Ó, duvidando o cara de novo. Gui Feroz. Torcendo pro Volca conseguir a luta com o Mahashev, porque numa eventual revanche ele vence. Tem que estar com a mão boa, né? Léo Natan, punch do Duplessis é descomunal. Se ele combinar isso com grappling, pode trazer problemas para o Adesanya. Ajubim 1, Volca duplo campeão no máximo ano que vem e Duplessis chocará o mundo novamente. Ó, alguém botando fé no sul-africano. Felipe Silva, incrível a precisão do Bo Nickel mesmo contra um pangaré. Mais duas atuações convincentes e ele pega um top 10. O Igueta, vocês realmente acham que o Topuria tem pedigree para enfrentar o Volca? Se ele perder, o que será de nós? Volca vs Holloway 3, essa aí já foi, né, Carrano? Seria Volca vs Holloway 4.
Só se voltar no tempo. E pelo amor de Deus, não, né?
Rafael Crespo, tenho medo da revanche do Pantoja com o Moreno. Acho que um pequeno ajuste do Moreno e o caldo engrossa pro Pantoja. Olha o João Vitor. João Vitor Lelis Faria. Devemos parar de discutir se o Volk é o melhor peso-pena da história e passar a falar se ele é o melhor lutador da história. Aí empolgou, né?
Empolgou.
Glauber Seolim, Drico será espancado pelo Adesanya. Ó, P. Marques 907, o Faustinho cravou no vídeo sobre o casamento da luta que o Bob Whittaker queria descer o sarrafo no Duplessis. A luz acabou aqui em casa. Qual foi o resultado da luta? Engraçado, né, o Carrano? Sabe qual é engraçado? É que todo mundo sabia que o Duplessis ia vencer, né? Mas ninguém apostou no Duplessis, né? Pagando 4 para 1, ninguém foi lá e quis ficar rico, né? Curioso. É. Mr. Danilo D2. Esse aí deve gostar da... Bom, Duplessis é verdade, mas vou torcer para a Adesanya judiar dele por 25 minutos. Magal 520. Se Duplessis destrona o Adesanya, portanto, seria para vingar o novo amigo? Lucas Previde. Duplessis irá quebrar a banca novamente e será campeão no videogame. Ai, meu Deus. Gilberto Lima, Carrano.
E aposentou grande, o amigo do McDonald's.
Grande Renato. Cadê a resenha da cerimônia do Hall da Fama? Tem que fazer da maior e melhor luta do MMA, Lawler vs McDonald. O cara não consegue, né? Pode ser qualquer situação que ele acha um ângulo, né? Rafael Crespo dizendo que o Duplessis peidou na farofa quando a Adesanya deu um apavoro nele. Ele não quis ficar batendo boca e virou as costas, né? Você acha que ele deu uma flatulada?
Acho que também não sei se foi pego de surpresa, né? Não dá pra julgar.
O Vinícius Pinheiro tá dizendo que o Duplessis parou de fumar Marlboro Power. Filtro vermelho, né? Pois é.
Man, listen, I don't like maconha, guys, because it's the bad example for sport.
Meu querido Carrano, um grande abraço a você. Quero saber se teremos um abraço à cobrinha, que não vai ser mais o jurado de Pantoja Moreno, que é seu amigo pessoal e se conhecer no Brave, né?
Não. Então, eu falei, né? Já expliquei por que não vai ser o abraço da cobrinha pro Ben Cartlidge, porque eu ainda vou dar aquela colher de chá. Pode errar uma vez, eu não vou tolerar, quer dizer, aqui, porque foi algo realmente assustador e fora de padrão. Mas se continuar vacilando, vai tomar tapa na cara. Não tem essa também. O vacilo é, mas fica registrado aqui também que o erro foi bizarro, já falei antes, repito agora. Mas se esse não vai ser o abraço da cobrinha, alguém tem que receber. E aí vai ser um abraço da cobrinha menos pelo vacilo, chamando atenção pro vacilo, e mais por esse tom jocoso, esse momento lúdico que o abraço da cobrinha tem também, que foi uma cena absolutamente bizarra que aconteceu na luta do card preliminar entre o Tatsuro Taira e o Edgar Sheres, que o Taira, que não fala inglês, japonês, não tá familiarizado com a língua ainda, tava lambendo a nuca do Edgar de cotovelada de meia-noite, né, ou de meio-dia às 6. E o Herb Dean chegou perto dele e foi ensinar. Ele falou, não faz assim, ó. E fazendo a cotovelada que não podia. O maluco olhou pra ele e falou, qual é, professor? Essa é a cotovelada que eu tenho que aplicar? E desceu a cotovelada achando que tava recebendo um seminário ao vivo do Herb Dean. Foi um negócio, assim, assustador. Não interferiu no resultado, ele tava dominando, venceu com muita justiça.
Ele não sabe nem inglês, nem regra, né?
Ele não sabe inglês, ele, ó, regra é normal, já falei isso, né? Vocês ficariam assustados com a quantidade de gente que se tranca dentro de uma jaula pra sair na porrada com os outros sem saber as regras. É um negócio absurdo. Isso eu já não espero, mas ele não entendeu nem o que estava acontecendo. Ele achou que o Herb Dean estava falando com ele. Isso aí, ele achou que era corner dentro.
Era um coach,
Xuxa cotovelada. E ficou um momento extremamente engraçado. Então fica aqui o abraço da cobrinha para essa cena bizarra do último fim de semana.
Meu querido André, um grande abraço para você. Também quero saber se seus quadros aí, o abraço do Pachequinho e tudo mais.
Tenho sim. Primeiro quero dizer o seguinte, se inscreve lá no meu canal, André Azevedo MMA. Vocês estão ferrado.
Mexendo com isso, de novo.
Mexendo o Pachequinho. O abraço do Pachequinho para esse final de semana não poderia ser diferente. Vai para o Alexandre Pantoja, que conquistou o cinturão para ele, para o Brasil, para todos nós. Então, parabéns. Obrigado, Alexandre Pantoja. Isso só faz o nosso esporte crescer ainda mais. O bolo cresce para todo mundo e deixa os fãs de MMA brasileiros ainda mais felizes, né? Parabéns pela conquista. Eu quero mandar um abraço para o membro para essa semana, para o Wagner Silva. Ele que começou a assistir o UFC na luta do Anderson e do Vitor. Vitor, é membro do canal desde o primeiro dia de lançamento do clube de membros, começou a treinar kickboxing tem uns 11 meses e agora, dia 24 de junho, ele participou da primeira competição oficial de kickboxing, foi medalhista de prata e disse que tá sendo fantástico não só assistir as lutas, mas também viver esse mundo das artes marciais, né? Então, parabéns ao Wagner e obrigado pela sua assinatura, você ser membro aqui do canal. Se inscreva também no meu canal do YouTube, Wagner, não perca, tá? Um beijo para todo mundo e até semana que vem, se tudo der certo. Beijo, senhores.
Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Lembrando, vocês podem escutar também no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. It's all over!